voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Pois é, mais uma vez aqui no nosso programa Mulher Brasileira, Kaique Assunção, ator, já fiz diversas peças, diretor. Hoje vamos falar de uma peça que faz um maior sucesso há 2000 anos. Fala sobre a história da humanidade, da política, da relação humana, seus propósitos em conhecimento e questionamentos diante da fé religiosa. A peça está em cartaz, estará em cartaz nos dias 27 e 28, lá em Niterói. Mas quem vai falar sobre isso é ele, que já está na linha conosco. Bom dia, Kaique, tudo bom? Bem-vindo à Mulher Brasileira mais uma vez.
Bom dia, tudo bem? Bom, o prazer dia. É meu, com certeza.
Prazer é nosso em recebê-lo também há 2000 anos. Que sucesso, hein, menino?
Graças muito a bom, Deus, graças a Deus, bom. Né? A peça, ela, vamos dizer que reestreou, né, no Imperator, com sim, muito, muito sucesso.
Sim.
Sucesso que, felizmente, até superou as nossas expectativas.
Que bom.
E estamos seguindo aí, né? Fizemos uma temporada no Teatro Natália Timber, na Barra.
Sim.
E agora o próximo passo é Niterói, Teatro Eduardo Craichete, que é o teatro da Unimed, que o pessoal conhece lá, né?
Sim, legal. Então, para quem ainda não assistiu há 2000 anos, para quem não leu o livro, para quem não sabe nada sobre isso, há 2000 anos fala sobre o quê? Não precisa contar tudo, não.
Bem, é baseado no livro de Chico Xavier, que é um dos mais relevantes aí da literatura mediúnica do Chico Xavier.
Uhum.
E nele o Emmanuel, que foi mentor do Chico Xavier, o espírito que coordenava os trabalhos do Chico. Ele foi um senador romano chamado Publio Lentulus, contemporâneo de Jesus e que conheceu pessoalmente Jesus. E que aí é que se desenrola a trama, né? Porque ele se vê diante da confusão, do alvoroço, que a mensagem de Jesus estabeleceu na época, né? Seguir ou não Jesus, e é nisso que o livro se defronta. É com isso que ele se defronta, né? E o livro segue essa narrativa de Publio Lentulus face a mensagem cristã.
Essa vivência do Publio Lentulus nesse momento, nessa época, ela tem muito a ver com os dias de hoje, essa busca incessante?
Com certeza, porque o ser humano, ele não muda ao longo do tempo nos seus pensamentos mais íntimos, nas suas aspirações. No final das contas, todos querem a felicidade. Felicidade para os seus, para a sua família, para si. E todos nós desejamos conforto e proteção, né? E buscamos isso. Mas o problema é que a nossa ideologia, muitas vezes, é uma ideologia talvez enganosa, ilusória. A gente acaba, no final das contas, buscando coisas e situações que não são as mais relevantes diante da realidade, vamos dizer, até espiritual do mundo, né?
Sim.
A gente busca com conforto material e proteção para os nossos próprios familiares. Isso acontece no livro, né? Mas e o resto do mundo? No final das contas, nós não somos irmãos em Deus, nós não somos filhos de um mesmo Deus, né? Então, por que não estender a mão à fraternidade humana como um todo? Vou punir severamente alguém que fez mal à minha esposa. Isso acontece no livro. E a partir daí, porque a minha esposa se viu ameaçada, legítima defesa, e a partir daí ele cria uma rede de vingança contra ele que acaba por desgraçar a vida dele. Então, no final das contas, o livro e o ser humano continuam assim. A gente se debate, a gente erra, acerta, as ilusões materiais estão aí para nos confundir. O mundo, às vezes, parece um mar, né? Agitado, violento, querendo nos derrubar. E a gente, no final das contas, está tentando buscar essa felicidade. Mas o problema é o que é realmente essa felicidade. Né? E o Publio Lentulus é isso. Ele não queria fazer mal. Ele não é um personagem mau. Ele não é um personagem. Agora, é um personagem que está asfixiado pelas ilusões do mundo que, na essência, continuam aí, seja Império Romano ou o mundo atual.
Exatamente.
Então, é basicamente isso. O ser humano em busca da felicidade, mas no final das contas é isso. O que é essa felicidade?
Uhum.
E o que, que a gente faz efetivamente por ela? As nossas escolhas nos levam a caminhos bons ou ruins.
É,
né? Isso é fato.
Uhum. Agora me fala essa questão dos ensaios, por exemplo. Como é que é? Então, dia 27, dias 27 e 28, a gente está lá no teatro. Só que como é que fica esses dias todos? Vocês ensaiam todos os dias? O elenco é composto por quantas pessoas? Conta mais. Não tanto, mas conta mais.
É, a gente ensaiou 3-4 meses, talvez, que é uma peça complexa.
Sim.
Eu sou historiador, né? Minha linha de pesquisa é Império Romano, então... Eu procurei fazer o elenco emergir na época.
Que legal.
Aula de história mesmo, né?
Uhum.
Aula de história, o que foi a época, o que é a época. Depois a gente ficou ensaiando. Acho que os ensaios começaram em novembro do ano passado.
Olha que legal.
Engraçado que novembro, foi logo após a gente fazer Bezerra no João Caetano.
Sim,
logo em seguida a gente já começa os ensaios.
Verdade.
E aí a gente, nesse primeiro momento, foi essa questão de pesquisa histórica, né? Uhum. Eu queria que o elenco entendesse a época. Gente, eu fui buscar a história da vida privada.
Que maravilha.
Depois a gente ficou ensaiando sempre às sextas e outros dias em separado. A gente ensaiou muito ali no lar Irmã Zarabatana, que é o qual eu agradeço aqui no ar, né? Na Tijuca, a Rua Conde de Bonfim. E agora que a gente estreou, a gente já fez 2 ensaios, mas é mais para fazer, corrigir algumas pequenas coisas, né? Sexta-feira mesmo passada nós ensaiamos lá, mas agora os ensaios são mais esporádicos.
Sim, mais espaçados.
E nós temos aí um elenco de ao todo, eu sou péssimo para números, mas eu acho que são 11 pessoas, 10 ou 11.
Maravilha, sem problema.
10, 11 pessoas, é um elenco grande, né?
Uhum.
Os padrões atuais, é um elenco grande.
Uhum.
E o elenco se divide, né? A maioria faz um personagem só, mas alguns fazem vários. Mas é um elenco de 10 pessoas, são 10 pessoas, isso mesmo.
Uhum.
São 10 pessoas, 10 integrantes.
Curiosidades, a partir do momento em que você, como historiador, também pesquisa... quem foi Publio Lentulus, e pode ser outro personagem também, é mais fácil para você, humano, compreender aquela época?
Sim, com certeza. Para mim, quando um ator, eu falo isso até já desde Bezerra de Menezes,
sim,
né? Quando um ator, independente se é peça espírita, claro,
sim,
ele realiza um trabalho de um personagem histórico, qualquer época, né?
Uhum.
O mais importante é você começar a compreender aquele mundo. Então você tem que se debruçar sobre os livros de história, né?
Sim.
Em Bezerra de Menezes, por exemplo, já tivemos alguns contratempos em cena mesmo, muito naturais, que quem estava alinhado à história salvou a cena, porque a gente recorreu à história, nós sabíamos o que estava acontecendo naquela época, o tempo, como as pessoas pensavam. São cacos, que são improvisos, né?
Cacos
são improvisos. Então é muito importante, até na composição do personagem.
Sim,
isso,
claro.
Dentro do que eu pude fazer pelos atores, eu fiz.
Uhum.
A gente assistiu filmes. Aliás, agora mesmo, até recentemente, em Pompeia continua sendo escavada, né?
Uhum.
Que Pompeia é cidade romana, soterrada pelo vulcão Vesúvio.
Uhum.
E Pompeia continua sendo escavada. E agora, descobriram ali na região 9... uma casa de um romano rico, cujo nome eu não lembro, mas a casa dele estava em construção. Então, os pedreiros, os construtores da época deixaram todos os instrumentos ali, os pisos alinhados, né, para fazer a reforma, quando foram surpreendidos pelo vulcão, né?
Uhum.
Foram surpreendidos pelo vulcão. Então, isso é um achado maravilhoso.
Sim.
E aí, eu mesmo, a gente começou a fazer online mesmo, dentro do nosso grupo.
Uhum.
Eu mostrei para aqui, gente, olha os quartos, sabe, assim, olha como essas pessoas vivem, eu acho importante isso, olha as pinturas das paredes, etc. Então essa pesquisa, esse estudo histórico continua, porque eu acho que é importante o ator ter, mesmo que talvez inconscientemente,
mergulhar
noção da época,
mergulhar
época para compor
passado,
seu personagem.
É? Exatamente.
É. E o Há 2000 Anos, ele cobre um período muito importante do primeiro século, né? Ele passa por toda a dinastia Júlio-Claudiana e o início da dinastia do Vespasiano, né? Uhum. Então ali realmente é um resumo dos principais acontecimentos do Império Romano no primeiro século.
Maravilha. E o cenário? É aquele que a gente
mergulha, esse é outro show à parte.
quero saber. Deve ser um mergulho incrível, né? Não só no estudo, mas também no que você vê, né? Quer dizer, quem vai ao teatro vai voltar lá 2000 anos, certo? É isso aí?
Isso aí, porque em primeiro lugar os figurinos, né? Que os figurinos reproduzem muito bem a época.
Uhum.
Boa parte desses figurinos eu tirei de estátuas, de imagens da época romana.
Você é bem cuidadoso, eu sei disso, que isso é muito bom.
Outra parte do meu inconsciente mesmo, são figurinos pesados, né? Os romanos, eles se enrolavam literalmente em lençóis, aquelas togas,
uhum,
né?
Uhum.
Aquelas túnicas, mantos, aquilo era bem grande.
Sim.
As armaduras também, que são de verdade, né? Acho que quem foi lá no Imperator e no Eduardo Crachete viu bastante. As armaduras são de verdade. A minha foi a última aquisição. A armadura como Publio Lentulus, que eu fiz uma mudança, né? Ah, assisti essa peça 10 anos atrás.
E agora é novidade.
11 anos atrás. Não só a adaptação é nova, porque o Chico Xavier entrou como personagem, como os figurinos são diferentes.
Sim.
E o cenário mais ainda, né? Que aí
Maravilha.
Eu dei essa volta para responder a sua pergunta.
Eu sei.
Sim, nós temos dois portais romanos. Temos os vídeos que reproduzem a Roma e a Jerusalém da época. Temos uma águia, né? Que a águia era o símbolo máximo da Roma Antiga, de 2,5 metros de largura. Então isso realmente faz as pessoas mergulharem no tempo.
Maravilha.
O cenário está muito bonito, como nunca nós fizemos um cenário tão grande assim para o há 2000 anos.
Então todo mundo tem que ir. Faz um convite para esse povo todo aí. Mais do que nunca, né? Já iria por tudo, né? Agora mais isso. Então faz um convite para esse povo todo aí, para os dias
27 e 28. No Teatro Eduardo Crachete, em Niterói, Caraí. É o único fim de semana de apresentação, sábado e domingo às 20 horas. Divulguem para os seus contatos nas redes sociais da rádio, né, que é o mais rápido para as pessoas memorizarem. Temos a arte para que todos divulguem. E nas nossas redes sociais, né, Cia Teatral Renovarte, uhum. ou nas minhas mesmas, mesma que a Ike Assunção. Vocês têm lá os cartazes, inclusive nas redes sociais.
Também.
Nossa, né?
Muito bom.
Tem muito cartaz, tem muita foto desses figurinos a que me referi, muito material
uhum.
Para as pessoas pesquisarem, né, sobre uhum. como foi o desenvolvimento da peça, montagem
Maravilha.
Da peça, tem fotos desses figurinos, etc.
Sua rede social, qual é? Ou é da Renovarte?
É, Kaique Assunção, é Cia Teatral Renovarte, no Facebook e no Instagram, ou Kaique Assunção, mas engraçado, no meu mesmo tem mais coisa minha.
Sim.
No da Renovarte é que tem...
Tem que ir na Renovarte, então.
De tudo,
Maravilha.
Renovarte.
Então tá, tô muito feliz de falar com você, tá? Eu espero que se...
Ah, um prazer é meu.
Mais do que lotado, que tem a gente na rua, tá bom? E parabéns a você por esse empenho, por essa dedicação, por essa arte e por tudo que você representa, não só como ator, mas também como diretor e como amigo, tá bom?
Obrigado!
Super beijo pra você, um bom
beijão,
dia.
Beijão, beijão, bom dia a todos os ouvintes, né?
Bom dia a todos os ouvintes e bom dia a você, Kaique Assunção, coisa boa, muito bom ter você aqui, obrigada, viu? Falamos com ele, Kaique Assunção, e a peça vai estar em cartaz nos dias 27 e 28 de abril, semana que vem, no Teatro Eduardo Crachete, Avenida Roberto Silveira, 123, em Niterói. E é isso. Imagine só você voltar há 2000 anos. Hã? Eu acho que vale a pena aí. Já foi? Já comprou o ingresso? Então tá.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.